Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palauro e apresento a partir de agora mais um folhetim. No programa de hoje vamos conversar com Rafael Calegari. Ele é músico erudito, funcionário público de carreira e, além disso, estudioso das ciências exatas. Hoje ele vem ao nosso programa lançar um livro diferente do que geralmente falamos nesse espaço. O livro é Algoritmos Algébricos, Smart Brain e o Problema P versus NP, saindo pela editora Ciência Moderna. Boa tarde, Rafael. Gostaria de agradecer a tua presença aqui nos estúdios da Rádio da Universidade.
Boa tarde.
Rafael, queria que tu explicasse um pouco para nós, então, como que foi o desenvolvimento desse teu livro, esse teu projeto aí, que na verdade ele foge um pouco, né, da tua carreira profissional, assim. Sim. E mesmo assim é uma obra com uma profundidade bem interessante, né, sobre o assunto matemática e dentro da ciência da computação, na qual se teoria, né, da computação que se entra esse assunto.
Sim. Então, eu posso me apresentar? Meu nome é Rafael Calegari, eu sou bacharel em música, eu sou analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que é uma outra área, né? Eu atuo na área do direito, minha formação é música, e os meus interesses principais são na área de matemática, né? Matemática, especialmente lógica e teoria da computação. Dizem que matemática e música são áreas completamente diferentes. Isso não é verdade. Existe muita matemática por trás da música, né? E, inclusive, do ponto de vista da composição, é inegável que uma pessoa com habilidade em matemática tem, de maneira geral, habilidade composicional, habilidade para ser um bom compositor, por exemplo, um bom teórico da música, né? Então não são áreas tão diferentes assim. Mas de qualquer maneira, eu sempre tive muita atração pelo pensamento, tanto o pensamento científico, tanto no que diz respeito à razão, quanto no que diz respeito à percepção. Isso me levou para as duas áreas, tanto para a música quanto para a ciência, em especial a matemática. Claro, eu gosto de física também, mas nunca desenvolvi um estudo tão aprofundado quanto em matemática e em ciência da computação, né? E eu sempre me perguntei como saber e como chegar a conclusões para problemas em geral de matemática. Sempre procurei abstrair cada vez mais os procedimentos de resolução dos problemas de matemática, né? Isso desde os tempos do colégio, desde os meus 16 anos, mais ou menos. E aí eu comecei a fazer perguntas e mais perguntas cada vez mais abrangentes, até o ponto em que eu cheguei a formular a seguinte pergunta. Dado um sistema formal, né, que é um sistema de lógica, vamos dizer assim, né? Extremamente amplo, que abrangesse toda, entre aspas, álgebra ordinária, a álgebra que a gente estuda no colégio, né? Adição, multiplicação, etc., né? É possível resolver todos os problemas de matemática que possam ser enunciados nesse sistema mediante execução do mesmo algoritmo, do mesmo procedimento resolutivo, ou seja, do mesmo método? E aí que nasceu esse livro, né? A pesquisa que deu origem a esse livro. É matéria de lógica, né? Porque isso diz respeito ao processo de dedução, né? Mas a matéria envolve também teoria da computação, porque isso envolve algoritmos. E a teoria da computação não é outra coisa senão o estudo dos algoritmos. Então eu procurei, durante a pesquisa que me para procurar responder essa pergunta da maneira mais detalhada possível, eu procurei aplicar a lógica, a teoria da computação e a teoria da computação, a lógica, da maneira mais profunda possível.
Uhum. E, Rafael, o quanto que tu teve que avançar nesse estudo, assim, a partir do momento que tu te fez essas perguntas, até o momento de tu dizer assim, bah, tudo aquilo que eu já estudei dá até para fazer um livro.
Pois é, então, na verdade, esse livro é um artigo que cresceu. No primeiro momento eu pensei, bom, eu acho que eu cheguei a algumas conclusões bastante interessantes para escrever um artigo sobre a mecanização do processo dedutivo e sobre o problema PVRP, né? Eu comecei a planejar esse artigo, comecei a escrever algumas coisas e comecei a me dar conta que era muito grande para ser um artigo, né? E
aí eu comecei... Sim, o livro ficou
pois
com
é.
Quê? 200?
Eu acho que mais de 400 páginas. É, quase 400. Vamos ver. Aqui. Cerca de 400. 400,
400 páginas.
Então, e aí eu comecei a planejar um pequeno livro. Uhum. Um livro com uns 12 capítulos. Eu imaginava assim, como que seria cada capítulo, o que cada capítulo ia aproveitar dos capítulos anteriores. E comecei a escrever e tal, começou a faltar coisa. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo e cresceu. Aí virou um livro grande e que eu ainda por cima, vamos dizer, de certa forma, parei no meio do caminho, porque sempre tem mais coisa para pesquisar.
Sim.
Né? Então, no final do livro eu chego a dois paradoxos, né? E isso eu acho que é um bom motivo para escrever um outro livro. Depois que eu terminei de escrever esse outro livro, eu comecei a planejar um outro livro, mas eu cheguei à conclusão de que era melhor eu passar a me dedicar a artigos, fragmentar os objetos da minha pesquisa atual em temas mais específicos possíveis, mesmo para facilitar, vamos dizer assim, o acesso dos leitores. O leitor quer saber, quer, vamos dizer assim, pesquisar determinado assunto relacionado a essa matéria do livro, por exemplo. Então, isso eu continuei nesse artigo, isso eu continuei naquele outro. Eu estou pensando em fazer assim e é como eu tenho feito. Atualmente, eu estou com um artigo, inclusive, em processo de avaliação e estou escrevendo outros.
Uhum. E, Rafael, como que foi esse teu processo assim, de pesquisa? O teu livro, por tu não ser da área, ele poderia ser considerado um livro como um estudo de uma pessoa, digamos assim, amadora, né? Não
Sim.
no sentido... mas que não tem uma formação direcionada para essa área. Como que tu vê a bibliografia...
A bibliografia, pois é.
A bibliografia é feita para pessoas que realmente não têm assim, todo esse vocabulário, toda essa... esse conhecimento já prévio do assunto. Até porque
no início
tu coloca aqui, né?
Sim,
que seria interessante a pessoa já saber um pouco...
Determinados ramos da matemática.
Exatamente.
Sim, realmente, é porque essa matéria, ela envolve temas específicos de várias disciplinas da matemática.
Uhum.
O conhecimento, ele é um oceano. Né? Dentro desse oceano tem as gotas. Dentro de cada gota você pode se aprofundar e dentro de cada gota tem um oceano também. E com a matemática não é diferente. A matemática é como se fosse uma pequena parte do conhecimento e que quando você chega nele, quando você chega, você vê que ela também é um universo. E ela é dividida em disciplinas e cada uma dessas disciplinas também é subdividida. Né? E é um conhecimento infinito. Eu entendo que a matéria desse livro eu precisei me valer tanto de alguns teoremas de lógica quanto de teoria da computação, mas também eu apliquei muito cálculo integral e diferencial nesse livro, porque eu acabei partindo para essa parte de aplicar a álgebra a teoria da computação, que é uma coisa que não é muito comum, né? Mas, enfim, eu acho que... Qual que é a pergunta?
Mas a bibliografia, sobre a bibliografia. A bibliografia, ela é acessível a quem se interessa pelo assunto.
Então, eu acho que a bibliografia ela é acessível para pessoas que tenham... Para pessoas da área, de maneira geral, mas para pessoas como eu também, que são amadores, que estudam por hobby. Uhum. Né? É uma bibliografia pesada, mas eu sou a prova de que é possível... no meu ponto de vista, de que é possível uma pessoa não ser da área e conhecer a matéria da área, uhum. sabe? Eu penso dessa forma. Eu acho que um título acadêmico, ele é uma presunção relativa de que a pessoa provavelmente ela conhece aquele assunto e tal, domina, mas não significa que quem não tem o título específico daquela área também não possa ir para as bibliotecas, para as livrarias, se informar e estudar e aprender o assunto. Né?
Mas existe uma dificuldade com relação a esse acesso, assim, essa linguagem, essa capacidade que se tem de acessar esse tipo de conhecimento?
Então, eu acho que é a dificuldade típica da matemática. Na matemática, ela tem essa característica de que tem mais ou menos uma ordem. Né? Uhum. Você não aprende a multiplicar sem antes aprender a somar, porque os algoritmos que a gente conhece, os métodos que a gente conhece para multiplicar, a gente aplica a adição. Mesma coisa, para multiplicar, para dividir, a gente tem que aprender a multiplicar primeiro, pelo mesmo motivo. Então, a gente segue mais ou menos uma ordem e não tem muito como queimar a etapa. Então, isso dificulta. Mas a pessoa que gosta, ela percorre esse caminho e ela pode verificar o próprio aprendizado pelo seguinte motivo. Porque a matemática tem uma coisa muito bonita, que é o fato de que, por dois caminhos absolutamente diferentes, você chega exatamente ao mesmo lugar. Então, a partir daí, você confirma os seus próprios resultados e pode chegar a certezas cada vez mais contundentes, tanto daqueles resultados, quanto do fato de ter, como é que eu posso dizer, dominado aqueles métodos.
Uhum.
Entende o que eu quero dizer?
Sim, entendi. E, bom, Rafael, um pouco mais sobre o conteúdo. Tu fala, no título aqui tem o problema P versus NP, que é um problema conhecido por ser um problema quase insolúvel.
Pois
né?
É, um problema bastante complicado
e
importante.
O que te motivou a dar o foco nesse problema, assim, que às vezes parece tão difícil de ser abordado?
No meu estudo sobre a mecanização do processo de dedução, que foi o principal ponto do meu estudo foi esse, a mecanização do processo de dedução. Né? Eu percebi que ele é intimamente relacionado ao problema P versus NP da seguinte forma. Eu posso falar um pouquinho, em linhas gerais, sobre o problema P versus NP?
Sim, por favor.
O problema P versus NP, ele trata de duas classes de problemas de matemática, que são definidas como as classes P e NP. Né? Os problemas de matemática da classe P, eles têm métodos resolutivos bastante eficientes, são algoritmos bem rápidos, né? Em termos relativos, mas objetivamente definidos na teoria da computação. Os problemas da classe NP, não se sabe se todos eles têm algoritmos rápidos de resolução, ou seja, se a gente pode resolvê-los rapidamente. Mas a gente sabe que a gente pode projetar com bastante facilidade algoritmos que você resolva, ainda que sejam algoritmos ineficientes, algoritmos lentos, vamos dizer assim. Né? O problema P versus NP consiste em se determinar se são a mesma classe.
Uhum.
Entende?
Sim.
Se para todo problema da classe NP, eu posso projetar um algoritmo rápido, típico da classe P. É disso que se trata, é disso que trata o problema P versus NP. E por que isso tem relação com o processo de mecanização do processo dedutivo? Porque não adianta nós termos um método, o mesmo algoritmo para resolver todos os problemas, no caso daquela pergunta que eu falei no início do problema, do programa, se esse algoritmo é inaceitavelmente lento. Né? Em teoria da computação se estudam, por exemplo, casos de algoritmos que demorariam séculos ou milênios para terminarem a execução. São algoritmos que nunca foram executados, obviamente, mas que você pode projetá-los. E você pode analisar o tempo de execução e verificar, não, isso aqui nenhum computador do mundo computaria num tempo aceitável, certo? Então, eu não tive como fugir de analisar o problema perverso NP à luz do primeiro tópico do título do livro, os algoritmos algébricos, né? Uhum. Para verificar sobre a viabilidade, né? Sim. Enfim, seria isso.
Não, mas é bem interessante, né? Mas como que tu uniu todos esses três tópicos? Quando tu fala de Smart Brain, queria que tu falasse um pouco do conceito também.
Sim, claro.
Porque é um conceito bem importante, assim, esse teu discurso que tu desenvolve,
claro,
né?
Claro.
Porque, na verdade, embora tu chegue ao P versus NP, o problema P versus NP, o Smart Brain parece que é meio que o foco
exatamente, do
livro,
exatamente,
né, na verdade.
Claro. O Smart Brain, eu vou falar primeiro sobre os algoritmos algébricos, muito brevemente, né? Os algoritmos algébricos são um modelo computacional que eu proponho no livro, que ele computa números, né? Nisso ele se diferencia das máquinas de Turing, que são um outro modelo computacional que computa cadeias, né? De qualquer maneira, existem diversos modelos computacionais na teoria da computação que nada mais são do que maneiras de formalizar a noção intuitiva de algoritmo, né? E dentro dessa teoria dos algoritmos algébricos, eu trato de alguns teoremas que mostram as vantagens desse modelo em relação aos outros e que, inclusive, que torna possível essa mecanização do processo de dedução em grande parte, né? E o Smart Brain é uma maneira, vamos dizer assim, seria o ápice dessa mecanização. O Smart Brain é um algoritmo, né? Um algoritmo genérico. Um algoritmo genérico associado a um banco de dados, que eu não desenvolvi esse banco de dados no livro. O que eu desenvolvi seria a maneira de processamento da informação desse banco de dados da seguinte forma. Como que o Smart Brain opera? Ele tem um banco de dados sobre as mais diversas áreas do conhecimento. Vamos supor, teria, né, porque ele não foi ainda implementado. Ele teria, por exemplo, informações sobre a matemática, a física, a química, a biologia, a medicina, etc. Né, por exemplo, né? Uhum. Né? Não importa quais são as informações que seriam inseridas no banco de dados. Ele tem um processamento de informações que garante que a partir da pergunta formulada pelo usuário do sistema, né, se ela tiver resposta, porque tem pergunta que não tem resposta dedutível, se ele tiver uma resposta dedutível, ele fornece a resposta. Que não, o mais interessante é isso, que a resposta fornecida pelo Smart Brain não precisa ser necessariamente uma informação bruta do banco de dados, mas uma informação a qual se pode chegar a partir das informações do banco de dados. Então, por exemplo, o Smart Brain, ele não vai procurar no banco de dados se a resposta está lá. Porque seria coincidência, se a pergunta for, vamos dizer assim, audaciosa, a resposta não vai estar no banco de dados, por maior que ele seja. Ele vai manipular essas informações, fazer deduções e chegar a uma proposição, a uma sentença que se enquadre como resposta da pergunta que foi introduzida lá no início pelo usuário do sistema.
Uhum.
Isso é o Smart Brain.
Então, é por isso que ele tenta se parecer com o cérebro, digamos assim.
Pois é, essa ideia tenta... do nome seria essa.
Né? Bom, aqui a gente tem, nesse livro aqui, um trabalho complexo, né, que mistura e aponta em... mistura vários assuntos e aponta em várias direções... tanto para a utilização de tecnologia, matemática e para resolver problemas cotidianos. Esse estudo te leva a uma outra investigação ou faz com que tu siga nessa mesma linha abordando todos esses temas?
Olha, Esse livro, como ele termina em dois paradoxos, uma das questões que eu tenho pensado nos últimos meses, agora não tanto, porque agora eu estou trabalhando em outras questões, mas assim, uma questão que eu pretendo investigar mais adiante é a questão dos paradoxos, né? Como é possível um paradoxo, como assim, um estudo mais aprofundado sobre a natureza de um paradoxo. Né? Que é um estudo mais, vai para a área da filosofia, uhum. Mas, e da lógica também, né? Mas, assim, eu penso em outras abordagens também, não só, além de algoritmos genéricos, como foi o foco desse livro, eu penso que seria uma abordagem bastante promissora, talvez um pouco mais prática, pensar, apesar de não parecer, pensar em algoritmos para fazer algoritmos. Por que isso? Porque, algoritmos específicos, entendeu? A pensar em procedimentos para criar algoritmos mais específicos, porque um algoritmo mais genérico, apesar de ter como o Smart Brain, poder ter características bastante desejáveis, ele nunca vai ser tão rápido quanto um algoritmo mais específico. E eu posso dar alguns exemplos sobre isso. Por exemplo... na matemática, é muito mais fácil, como é que eu posso pensar em relação a isso? Você tem uma equação, certo?
Certo.
É mais fácil você resolver uma equação de primeiro grau específica que está lá, do que você pensar numa classe mais abrangente de equações que abrange a equação de primeiro grau, aquela lá em particular. Uhum. Você vai dar mais volta se você usar um algoritmo mais genérico.
Ah, sim.
Né? Bom, enfim. Mas, de qualquer forma, eu acho que trabalhar em algoritmos mais específicos talvez seja mais viável do ponto de vista prático. Mas esse trabalho que eu fiz aqui, eu acho que foi importante porque eu pude chegar a algumas conclusões mais gerais sobre o processo dedutivo, em geral.
Entre
eu, não sei, eu, sim. Eu peço desculpas por não ser tão claro, mas a matéria é muito difícil.
Sim, mas sabe? Por favor, siga. Quais
isso.
Serão as conclusões que tu chega? E, bom, o que tu poderia abordar ou dizer para os nossos ouvintes que tu conseguiu tirar de conclusões externas, quando tu faz esse... Externas, eu digo... externas à área própria da matemática.
A área da matemática.
Sim.
Olha, então, eu acho que a pessoa que tem interesse em pesquisa, eu acho que ela pode tentar fazer... no caso da matemática, uhum. Os equipamentos principais de pesquisa de matemática são lápis e papel. Então, não precisa de muito dinheiro para isso, não precisa de muito... não precisa de amparo governamental, não precisa de muita coisa. É lápis e papel e a pessoa abraçar a causa, né? Uhum. Então, para a pessoa que for tiver interesse em pesquisa, o que eu recomendo, mesmo não sendo da área, como é o meu caso, né? Primeiro, que ela procure se inteirar o máximo possível do que já existe. Né? Porque isso é uma coisa que eu aprendi com um professor de colégio, professor Eliseu, né? Para não tentar descobrir a roda de novo, né? Porque na ocasião eu queria pesquisar algumas coisas que já tinha resolução há séculos, havia séculos, né? Enfim, então, em primeiro lugar, se inteirar do que já existe, do que já se conhece. Uhum. Em segundo lugar, identificar qual é o seu maior interesse dentro dessa matéria, dentro da matemática, e ver quais são as lacunas. O que realmente não se sabe e se deseja conhecer, e se deseja saber, e por quê? Qual que é a importância disso? E começar a pesquisar o assunto, sabe? Da maneira que for possível. Sem pensar em escrever.
Sim,
depois escrever. Depois chegar a algumas conclusões relevantes, escrever sem pensar em publicar.
Uhum.
E depois...
depois, quem sabe, uma centena de páginas.
Isso, porque se a pessoa for pensar na etapa seguinte, ela desanima.
Ah, sim. Bom, e o que tu pode relacionar todo esse vasto conhecimento à música, por exemplo?
À música? eu vou ser mais genérico. Eu acho que tudo que é pensável pode ser explicado matematicamente. A música não é diferente. O que é a música? A música é som, é um conjunto de sons, uma sequência de sons, né, que se sobrepõe e se sucedem no tempo. E você pode descrever fisicamente as propriedades de cada componente desse som e das relações de um com o outro, né, em relação ao tempo. E isso, e daí que surge a teoria da música, né? Tem estudos assim, de bastante complexos dentro da teoria musical, como a harmonia, o contraponto, a orquestração. Todos eles procuram explicar essas relações entre os sons na música da nossa cultura, porque também tem um componente cultural, a música, por ser uma arte, né? E, bom, enfim, a pessoa que estuda essas matérias, ela percebe que tem uma estruturação assim que pode ser explicada matematicamente. Mas é difícil falar em linhas gerais assim, sem ter que recorrer a conceitos musicais, vamos dizer assim. Uhum. Por exemplo, de intervalo, acorde, escala, todas essas coisas elas podem ser explicadas matematicamente. E coisas bem mais complexas, como modulação, aí que é mudança de tonalidade, aí já é uma loucura, uhum, sabe? Mas pode ser explicado matematicamente, né?
Sim. E, bom, para finalizar, eu gostaria que tu indicasse para as pessoas também autores que te inspiraram a pesquisar, a conhecer mais e a saber mais sobre o assunto.
Olha, eu acho que um dos meus livros, os meus livros preferidos de matemática, tem muitos, mas assim, que eu tenha em mente o autor, assim, os livros de cálculo do Luiz Hamilton Guidorizzi. Né, cálculo integral e diferencial, são livros em 4 volumes, bastante rigorosos e com uma matéria bastante pertinente. Livro de teoria da computação, tem um famoso livro de introdução à teoria da computação de Sipser, né, que é norte-americano, foi traduzido para português. Enfim, tem muitos. Bom, enfim.
Então tá certo. Quero agradecer a tua presença aqui, Rafael. Muito obrigado por tu vir aos estúdios da Rádio da Universidade.
Eu que agradeço.
Hoje o Folhetim conversou com o escritor Rafael Calegari e falamos sobre o seu livro Algoritmos Algébricos, o Smart Brain e o Problema P versus NP, que está saindo pela editora Ciência Moderna. O programa Folhetim volta na próxima semana. Aos nossos ouvintes, um bom dia e ótimas leituras.
Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.